Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista e cronista Zé Carota. Em que medida o seu primeiro livro de crônicas difere do segundo ou vice-versa? Esse seu novo livro, né, A Beleza que Existe, difere do primeiro? Assim, eu digo em termos de temas, de dicção, técnicas de expressão, segue na mesma linha?
Segue. Porque é aquilo que eu acho que todo mundo tem que ter. Que quando eu comecei a fazer algumas coisas para publicar na gaveta, um dia eu cheguei para uma namorada da época e falei assim, olha o que você acha. Ela virou, foi linda a postura dela. Ela falou assim, isso aí é exatamente o que o Veríssimo escreveria se ele fosse um autor ruim. Porque eu estava imitando o Veríssimo.
Né?
Mas eu pedi mesmo. Porque eu acho assim, quem gosta da gente tem que falar as coisas de verdade, né? E foi a melhor coisa que eu ouvi até hoje, porque isso me obrigou a sair daquela prisão que eu me coloquei de imitar. Porque você vai fazendo. Parte é um pouco natural, que você consome muito aquilo, acaba absorvendo algumas coisas. Mas aí eu falei, eu não tenho meu estilo. Realmente eu descobri que não tinha, eu tinha que criar isso. Consegui, com o tempo, exercer o ofício de escrever e apurando o estilo. E isso nasceu muito, assim, de eu voltar lá para o alpendre de Três Pontas e, inclusive, emular a pronúncia de algumas palavras e eu fazer a grafia delas emulando a pronúncia original. Aquela coisa bem do mineirês mesmo. Que acho que a vantagem de amadurecer é essa, é a gente ir se editando, e você percebe que quanto mais você avança, mais você não pode se distanciar das suas raízes. O meu estilo, ele é bem mineiro mesmo, ele é leal a mim. E aí eu estou sendo leal com os leitores.
Agora, no livro A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza, nós temos fundamentalmente bastante o cenário de Brasília, né?
Tem.
No primeiro também? No primeiro livro também?
Não. No outro tem mais diversificação, porque eu estava viajando à época e aí eu consegui produzir algumas crônicas ao sabor do momento de onde eu estava. Esse já tem mais um acento daqui, né? E o que difere ali, complementando a resposta, é o menos é mais. Então, por exemplo, hoje, se eu fosse lançar o Drops, eu suprimiria algumas coisas. Porque ele ficou um livro não grande, mas ele é o dobro desse. E aí eu tenho tido um retorno em relação ao Crônicas que eu não tive no Drops, que é aí que eu entendi, que só mesmo fazendo a gente descobre. Esse aí deixa um gostinho de quero mais, que o Drops não deixou. Então eu estou tendo relatos de as pessoas lerem o livro numa sentada, é o chamado turn page, ela não consegue parar de ler e acaba no mesmo dia e fala, ah. Então acho que é importante isso, né? O outro eu acredito que ele era um livro que não, mesmo sendo crônica, a pessoa pode ler duas, três por dia, se quiser e tal.
Não, mas precisa, ele não, nem de ler segunda ordem, né?
Exatamente, páginas, mas né? Ele não gerou essa saudade, assim. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Para crônica, agora meus livros vão ser mais magrinhos.
Fale um pouco das partes, são cinco partes, né? Em que você dividiu o livro, o presente livro, né? A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza.
Então, tudo nasce do cotidiano. Né? Só que com recortes diferentes. Então, nesse, por exemplo, o que eu destacaria dele, que é o que não há no outro, é eu passar a observar mais o universo infantil e ver que ali tem um manancial de histórias, assim, que é com aquela espontaneidade típica de criança e a falta de noção exata do uso da ambiguidade de algumas palavras, isso gera uma coisa maravilhosa. E uma coisa assim, que ficou mais acentuada nesse, em todos os cinco partes dele, é que os meus heróis, assim, vamos dizer assim, os meus personagens são anônimos. Eu não jogo muita luz assim na evidência por uma questão lógica, já está evidente. Então, evidente, claro que há personagens que eu admiro e tudo mais, mas eu tento me concentrar, como eu lhe disse, nesse falso banal que está aí no cotidiano. É nesse falso banal que mora o melhor de tudo, assim, que vem o surpreendente. Então, os meus heróis são todos anônimos, e é o que eu chamo num dos capítulos, que é eternizar, a capacidade de eternizar instantes, assim, que é uma pessoa que você nunca viu, e de repente ela faz ou fala algo próximo a você, que você nunca mais vai esquecer aquilo, embora você nunca mais vá vê-la novamente. A pessoa te marcou eternamente por um instante, assim.
Vou falar do humor agora. O humor é um elemento fundamental da crônica como gênero, ou é algo peculiar a Zé Carota?
Eu acho que tem é uma peculiaridade do gênero que nem todos cumprem, né? Nem sempre, assim. O Rubem Braga, por exemplo, ele ia mais para um caminho mais lúdico, assim. já o Fernando Sabino tinha essa pegada de humor. O Paulo Mendes Campos, por sua vez, estou citando aqueles assim que me são mais familiares, né? Já tem uma pegada mais densa, assim, filosófica. O Paulo Mendes Campos era aquele mineirinho clássico, assim, que falava muito pouco, mas ele era sempre muito profundo em períodos muito pequenos, assim, em frases curtas. Eu elenquei o humor exatamente por acreditar no poder que ele tem de causar o tal bem-estar que a gente estava falando, assim. Ele gera um encantamento sem precisar de ir para o lado amoroso, ele é afetivo. E acho que é fazer cócegas no cérebro. Acho que usar o humor no texto é mais ou menos como fazer cócegas no cérebro da pessoa, assim. E eu gosto dessa brincadeira.
E onde é que a gente pode encontrar o livro A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza, de Zé Carota?
Diretamente no site da editora, que é a Páginas Editora, lá de Belo Horizonte.
Deve botar Páginas Editoras, não isso. Editora Páginas.
É, Páginas Editora.
Uhum. Recomendo, então, a leitura de A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza, do jornalista, escritor, cronista Zé Carota. Muito obrigada, Zé.
Obrigado você.
Acabamos de conversar com o jornalista e cronista mineiro radicado em Brasília, Zé Carota, a respeito do seu livro A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza. Continuem conosco e não se esqueçam.
No Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos traz a obra do poeta potiguar Paulo de Tarso Corrêa de Melo. A gente ouve agora.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje vamos trazer obras do poeta potiguar Paulo de Tarso Corrêa de Melo e, de quebra, explicar o que significa polissíndeto. Paulo de Tarso Corrêa de Melo nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 1944. Além de professor e autor de estudos críticos sobre poetas potiguares, Paulo de Tarso é membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Dele, selecionei para você Adivinha um Perfume. Adivinha um perfume em tua pele ensolarada, fruto de feito e vento, suor e nada. Depois deste momento, lembrança perfumada, cheiro de flor ao vento, doce passada. Escritor premiado, Paulo de Tarso compôs Junho, publicado no livro Sabor de Amar. Junho chegou e um pôr de sol vermelho pôs um roxo rumor entre os ciprestes. Junho acordou um sentimento velho em meio à luz neon e kitnetes. Um pôr de sol violento e vencedor se encosta pelas fímbrias deste junho, antigo qual promessa de amor que se fazia abrindo em sangue o punho. E vago e misterioso e sonolento, qual somente um pôr de sol o pode ser, um sortilégio e um pressentimento, força de homem, doçura de mulher. Ave junho, que douras em luz sempiterna a pobreza mortal desta rua moderna. No poema, Paulo de Tarso se vale do polissíndeto. Mas você sabe o que significa isso? O polissíndeto é figura de linguagem que se caracteriza por utilizar o excesso de elementos de ligação como forma de enfatizar a ideia de acréscimo ou de sucessão. Exemplo disso encontramos no verso E vago e misterioso e sonolento. Em versos pungentes, Paulo de Tarso traduz a potência da memória, capaz de subverter o tempo e as emoções. É o que você ouve no poema Cantiga de Velha Lembrança. Lembrar-te é endereçar-me a pulsão das estrelas e as fibras que maduram no âmago do tempo, para fazerem fenecer as flores e aparecerem rugas no momento. Lembrar-te é embaçar o rio dos teus olhos e as pétalas da pele florindo em pensamento, e mais lugares distantes da memória, os teus cabelos, onde passa o vento desértico da ausência que é futuro, perdido no passado, de repente. Lembrar-te é um poço escuro, ignorado como teu presente. Lembrar-te é confundir as dimensões do tempo e compreendê-las no mesmo momento. Por falar em recordar e confundir o tempo, agora você fica com Vinícius de Moraes interpretando a canção dele em parceria com Toquinho, As Razões do Coração.
É uma a saudade tão doída de você, que eu não sei mais nada, não. E é isso aí, sempre que o amor não pode ser, sempre que a distância pode mais que o coração. Olhos que se olham, mas que não se podem ter. Mãos que estão unidas, mas não estão. Olhe, meu amor, tudo que eu quero é não sofrer mais uma separação. Fomos enganados pelo tempo, teu amor chegou tarde demais. E o amor é sempre um sentimento que a separação não deixa em paz.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você nos ouve também pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, ou ainda em um agregador de podcasts. Não se esqueça, participe do nosso programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.